Nós ainda estamos em tempo útil para, se for necessário, uma alteração de meia hora para trás ou para a frente poder ser feita. Por isso,
Isto é uma coisa como.
se pudessem dar feedback sobre isso, se puderem dar feedback sobre isso ainda hoje, ainda iremos a tempo para poder rever a hora. E seria atempado. Última questão relativa a audições. Temos a audição à Senhora Ministra da Justiça, a pedido do CDS, para o dia 17. CDS, não, PSD. PSD, peço desculpa. Estava a confundir com as questões anteriores. Agendada para o dia, para a ação da Comissão, de dia 16 de maio.
A
Última.
que horas?
A hora habitual, as nossas 16 horas. 15 horas?
É antes da
Ah, então
15.
uma hora mais cedo, 15 horas. Obrigado pela correção. Uma última informação, que é uma informação em curso, já perceberão porquê. Nós ontem tivemos no plenário o Sr. Presidente da Assembleia da República a dar informação que o Sr. Presidente da República, no seu regresso da viagem do Luxemburgo, faria uma escala em Madrid. Normalmente, os pedidos, normalmente e quase unanimemente na nossa história, os pedidos de saída do Sr. Presidente da República do país passam pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Estranhamente, foi enviado um ofício do Sr. Presidente da Assembleia da República, atualizando, portanto, a ida ao Luxemburgo, dizendo que o regresso seria feito por Madrid, mas não nos foi dado o tempo para emitir o parecer consonante com essa deslocação e votá-lo aqui, para ser apresentado a plenário, e de uma forma algo inusitada, o Sr. Presidente da Assembleia da República apresentou isso ontem como um dado no plenário e não levando sequer a votação. Esta questão terá que ser dirimida por vários motivos. Em primeiro lugar, porque uma das razões para a perda de mandato presidencial é uma deslocação para fora do país sem autorização da Assembleia da República. Uma segunda, porque pode levantar-se o problema, do ponto de vista da interpretação, se o que conta da autorização é a ausência do país, se é o sítio onde se vai, e sendo o sítio onde se vai, sendo que o Sr. Presidente da República, quando faz a escala em Madrid, não é pura e simplesmente uma escala técnica, não para na zona internacional do aeroporto, é na prática uma deslocação a outro país, porque ele vai à Feira do Livro de Madrid. Ora, estas matérias todas, que têm aqui implicações jurídicas relevantes, terão de ser dirimidas para lá das questões de formalidade, de nos terem pedido um parecer à Comissão e depois não terem esperado pelo parecer, numa coisa que não era de todo urgente, porque a deslocação seria no final de maio e estamos ainda no final de abril. Pronto, isto é mais informação, não era tanto para debate, mas para dizer que há esta questão em curso e o Sr. Presidente da Comissão irá fazer depois os trâmites necessários para a clarificar. No que toca a informações, estamos concluídos. Temos então agora um segundo ponto à ordem de trabalhos que tem a ver com o parecer da nossa Comissão relativo à proposta de criação de um grupo parlamentar de amizade com o Parlamento da República da Croácia. Prende-se novamente com uma saída do Sr. Presidente da República do país e com a vontade de, ao levar uma delegação parlamentar, também poder apresentar este grupo parlamentar de amizade. E o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu à nossa Comissão a emissão do parecer sobre esta matéria, como é habitual, com um caráter de urgência, daí também podemos fazer isso hoje. Nesse aspecto, eu coloco à discussão o parecer, ele é bastante claro e direto, creio que descusa bastantes apresentações, mas se algum senhor deputado ou senhor deputada se quiser intervir sobre a matéria, posso colocá-la então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi então aprovado por unanimidade. O último ponto anterior aos outros assuntos, é o da aprovação das atas. Temos duas atas para aprovar, a ata número 76 e a ata número 80, não havendo nenhum. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia que a ata número 76 fosse aprovada na próxima reunião da Comissão, que não fosse aprovada agora. Relativamente à 80, não há nenhuma objeção, mas relativamente à 76, sim.
Bem, então, assentando neste pedido do Sr. Deputado Paulo Pisco, votaríamos apenas a ata número 80. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Não temos outros assuntos para colocar. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para fazer aqui uma observação relativamente a alguns dos aspectos sobre os serviços, o funcionamento dos serviços aqui na Comissão, porque eu recebi no outro dia um mail relativamente à indicação do relator para o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia. E acontece que nós já tínhamos feito indicação, que era a senhora deputada Lara Martinho, e eu pedia aos serviços para estarem atentos a estas questões, que é para não nos estarem a pedir com urgência coisas que nós já tínhamos informado a Comissão. Portanto, era só para pedir que houvesse esta atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será registada essa vontade e essa intenção. Sr. Deputado Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para, através de si, deixar aqui duas sugestões quanto ao funcionamento dos trabalhos da nossa Comissão. A primeira, relativamente à reunião informal que se realizou ontem, para dar conta do meu desconforto relativamente à forma como a mesma foi agendada e tratada, e portanto evidentemente o CDS não pôde estar presente, mas julgo que, independentemente da presença dos deputados mais habituais face a algumas temáticas, julgo que há um formalismo que a Comissão de Negócios Estrangeiros não pode abdicar nem prescindir. E, portanto, queria apenas deixar como sugestão que para o futuro se procurasse deixar a informalidade para situações absolutamente excepcionais e incontornáveis. E, portanto, julgo que não foi, pelo menos do ponto de vista do CDS, não foi de facto um bom momento aquilo que se passou ontem. Seja como for, queria deixar também uma segunda sugestão, que é uma sugestão positiva, que tem a ver com o facto de, em época de tantos votos intensos e tão diversificados, que têm animado tanto as nossas sextas-feiras, talvez fosse útil a Comissão dar um exemplo, diria eu, que acho que até era um sinal positivo no atual momento, a propósito de um tema. Estamos em breve a fazer anos da independência de Timor-Leste, e julgo que seria interessante que a Comissão de Negócios Estrangeiros, num tema que é transversal, que é, parece-me, absolutamente consensual, possa apresentar um voto comum a todas as bancadas, e que, deixando para outros temas a habitual criatividade de sexta-feira, pudéssemos neste tema em concreto, podemos dar aqui um sinal que eu acho que é um sinal positivo. E é apenas essa a sugestão que queria deixar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Podemos fazer, se me permitem, a organização destes outros assuntos nos seguintes termos. Se há alguém para intervir sobre esta matéria, eu creio que haverá, sobre a questão sobre a anterior. Então faremos nesses termos, e eu creio que a deputada Carlos Cruz tinha outro tema para colocar, ou é sobre o mesmo?
Eu, a questão que eu também queria, irei intervir sobre a reunião de ontem, mas eu queria dizer alguma coisa sobre o parecer. Isto foi o parecer sobre a criação da Croácia. Isto foi de facto muito rápido, Sr. Presidente, e os trabalhos devem ser céleres, de facto, mas a única coisa que nós queríamos ter dito, e concordando com o parecer e com a criação do grupo, o que entendíamos é que, tendo em conta que há outras situações, designadamente a do Senegal, eu creio que todos sabem de que é que eu estou a falar, e que deveríamos tentar fazer um tratamento que fosse mais global e não tanto repartido neste sentido. Portanto, somos de facto favoráveis à criação deste grupo parlamentar de amizade com a Croácia, mas havendo outros, e sei que está em sede, tem sido já discutidos a criação de outros grupos, e em circunstâncias semelhantes a estes, não é? E estando em preparação também outras saídas, que deveríamos, e era isso que eu gostaria aqui de colocar neste momento, que o Parlamento fizesse um tratamento não isolado dos temas, mas global, e tendo em conta que têm sempre por base as mesmas circunstâncias. Era só isto que eu queria referir e que não tive a oportunidade, porque, dada a celeridade dos trabalhos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Sário pediu a palavra. Permita-me só, antes de lhe dar conta ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila que as preocupações que expressou no primeiro ponto que, na sua intervenção serão tidas em conta para os futuros trabalhos desta Comissão, mas existiu uma restrição temporal que limitava a reunião de ontem, ou era informal ou não era. E esse foi o ponto que se colocou. Sr. Deputado José Cesário.
Bom, brevemente, relativamente a reuniões como a de ontem, de uma forma abstrata, a única sugestão que eu deixo é que sejam enviados sempre para os membros da Comissão as necessárias informações. Pronto, é a única questão, porque evidentemente a situação de ontem era desse tipo, ou era ou não era, é assim mesmo. Relativamente aos grupos de amizade, eu sei que há vários casos, não só esse que se referia, mas há outros casos em curso. Alguns dependem de visitas do Presidente, outros não. Evidentemente vai ser muito difícil sistematizarmos tudo, mas talvez faça sentido aguardarmos uns 15 dias. Essa já está decidido, mas aguardarmos uns 15 dias porque vai haver com certeza mais umas 3 ou 4 situações. Muito obrigado.
Sr. Presidente, também relativamente à reunião que tivemos ontem com os membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades, eu fiquei também sem saber, eu recebi o convite diretamente, mas muitos colegas meus mostraram interesse em participar também na reunião. Acontece que eu fiquei, na realidade, sem saber qual tinha sido o tipo de formalismo para que nós estivéssemos aqui presentes e, obviamente, que eu julgo que as reuniões com o Conselho das Comunidades não se deveriam, em princípio, limitar apenas aos deputados eleitos pelos círculos da imigração. E, portanto, eu julgo que sim, que é necessário que sempre que haja este tipo de reuniões que têm relevância, como? Exatamente. E como eu julgo que estas reuniões têm também uma relevância mais transversal, seria importante que todos pudéssemos estar convocados para estas reuniões. Eu fiquei sem saber se o CDS e o Bloco de Esquerda tiveram ou não conhecimento, porque foram aqui feitas referências que suscitaram essa dúvida por causa da ausência dos deputados do CDS e do Bloco de Esquerda. E eu fiquei sem saber se era porque tinha sido um convite direto aos deputados de imigração, o que era aborrecido para os representantes dos outros partidos, obviamente, não é? Porque poderiam não estar alertados, como muitos dos nossos colegas, dos meus colegas do grupo parlamentar do PS, também não estavam alertados. Portanto, apesar da informalidade, eu julgo que os deputados de todos os deputados da Comissão devem ter conhecimento deste tipo de reuniões. Portanto, essa era a primeira questão. A outra questão é relativamente aos grupos de amizade, porque agora temos aqui a aprovação do Grupo Parlamentar de Amizade com a Croácia. Há outros que, de facto, também sei que estão aí a circular para serem formados, o que nos levanta também um problema, porque não sei se estão recordados que no início da sessão legislativa o Presidente da Assembleia da República pediu precisamente para que houvesse uma redução drástica dos perto de 50 para cerca de 20 e tal. E agora já estamos outra vez em mais de 50. Eu julgo que isto nos poderá levantar o problema e provavelmente isto carecerá de uma reflexão, da adequada reflexão.
Muito obrigado. Nós estamos a misturar os dois assuntos e eu queria novamente separá-los. Sobre a questão da reunião de ontem, foi informado a todos os coordenadores. Eu creio que o CDS também teve essa informação aos coordenadores. E a questão do CDS não se prende com a informação sobre a existência da reunião, prende-se com um preceito regimental que é da inexistência, de dever não existir em reuniões das comissões em período de plenário. E na parte do Bloco de Esquerda tivemos essa informação, era um putativo nosso, o que nos impediu de poder sair do plenário. O ponto que eu creio, se o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila me permite resumir a sua posição, é que não se repita para o futuro o que aconteceu ontem. E eu creio que esse ponto não mereceu nenhum tipo de rejeição por parte de nenhum grupo parlamentar e eu disse logo no início que a mesa toma devida nota nessa questão e será indicada ao Sr. Presidente da Assembleia. Outra questão, E penso que sobre esta estamos concluídos. Sobre os grupos parlamentares de amizade. Senhor deputado e senhoras deputadas, eu lembro que nós tivemos para aí umas quatro reuniões de comissão aqui a discutir esta temática e não chegamos mesmo assim a umas conclusões completamente unânimes nesta matéria. O que parece mais estranho deste processo é que agora anda a Assembleia a correr atrás ou das visitas já feitas do Sr. Presidente ou das visitas a fazer do Sr. Presidente da República. E este é, parece-me, o problema político mais relevante neste contexto, porque um órgão de soberania como a Assembleia da República tem de ter uma autonomia e uma escolha das suas decisões livre para o fazer. Mas o que é que se colocava com este grupo parlamentar da amizade da Croácia? É que essa visita do Sr. Presidente da República será realizada em breve e exatamente por isso havia a urgência de nós decidirmos sobre essa temática. Outros grupos parlamentares, por exemplo o de Senegal, foi colocado à posteriori da visita do Sr. Presidente, provavelmente porque desconhecia o Sr. Presidente ou os seus serviços que não havia aqui grupo parlamentar da amizade, foi confrontado com isso quando chegou ao Senegal. Imagino eu que não conheço o assunto, que deve ter sido mais provável que aconteceu. Pronto. Dá-nos, pelo menos a nós, mais tempo para podermos avaliar desta temática e o Sr. Deputado José Sarto sugeriu que tivéssemos um período de 15 dias para podermos refletir sobre os diversos grupos parlamentares de amizade que estão aí na calha e para podermos ter aqui um debate mais sério que não andarmos a correr atrás da espuma dos dias sobre este tema. Eu temo, mas isto é a minha opinião pessoal, não enquanto vice-presidente, que nós não vamos chegar a conclusões muito diferentes a que chegamos quando discutimos isso no passado, mas está na nossa mão também poder fazer diferente. Assim sendo, seguindo a sugestão do Sr. Deputado José Cesário, daqui a 15 dias, creio que é uma reunião habitual da Comissão, que não temos nenhuma audição específica, não temos, no dia 16 temos a audição da Sra. Ministra da Justiça, por isso, porventura, na semana seguinte, que também uma semana não fará diferença, podemos ter aqui um ponto de discussão que seja sobre a temática dos grupos parlamentares de amizade, para podermos debater este tema com maior densidade, maior profundidade.
Pode ser neste dia, depois
da audição. Se
der, muito bem. Sr. Presidente, quando é que é a próxima reunião da Comissão?
A próxima reunião seria dia 5 de maio, com a audição da Sra. Embaixadora de Portugal em Ankara, porque no dia 2 e 3 são jornadas parlamentares do CDS, dia 4...
Mas será esse o único ponto na agenda?
Não.
Neste momento não tenho indicação de outros pontos na agenda, mas a existirem eles terão que ser com um peso político muito reduzido devido a esta circunstância, uma sexta-feira à tarde, que torna sempre mais difícil a existência de quórum e a participação das senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, não havendo outros assuntos, Sr. Deputado Carla Cruz.
Sr. Presidente, e ainda sobre a reunião de ontem com o Conselho das Comunidades Portuguesas, de acordo que seja feita essa divulgação a todos os senhores deputados, é de facto, corroboramos, tivemos conhecimento dela, há, no entanto, um aspecto que também já ontem o referimos na reunião e que tem a ver com desinformação relativamente ao horário. A informação que tínhamos é que era às 10h30 e, portanto, às 10h30 o grupo parlamentar do PCP fez-se representar nesta sala, não estava ninguém. Portanto, saímos e só às 11 horas é que, perto das 11 horas, quando regressamos, quer dizer, até viemos para aqui trabalhar, os factos são estes, é que nos deram o conhecimento que era às 11 horas. Portanto, há de facto uma desinformação relativamente a estes dados, que eu creio que também não são bons e, portanto, temos que ser muito precisos sobre se são às 10h30, se são às 11 horas. Por outro lado, também queria referir que deve-se ter em atenção o período que é destinado a essa reunião. Porque o que é que sucedeu ontem? O que sucedeu é que a reunião atrasou-se, não começou logo às 11 horas, atrasou-se. Ao meio-dia, de facto, eram votações regimentais e os grupos tinham que estar e, portanto, interrompeu-se. O que é que acontece? É que se interrompe os trabalhos e, por exemplo, o meu grupo parlamentar já depois não pôde prosseguir na reunião porque Não, já tínhamos um outro conjunto de compromissos assumidos que não nos permitiam. E, portanto, houve aqui uma interrupção dos trabalhos que é legítimo e que tinha de ter acontecido. O que sucede é que impediu que todos participassem e pudessem continuar os trabalhos. E creio que estes aspectos também devem ser tidos em conta na preparação de reuniões, porque isto acontece, no próximo ano haverá nova reunião e, portanto, haverá um período em que os senhores conselheiros quererão reunir com a comissão parlamentar, e é legítimo e é muito importante, até tendo em conta que nem todos os grupos parlamentares, e designadamente o meu, não têm eleitos pelo círculo da imigração, mas que temos que ter em atenção todos estes aspectos. Aliás, que nós mencionamos, que mencionamos ontem na própria reunião.
Senhores deputados, eu... Repito o que já disse sobre o mesmo tema, dito se calhar agora de uma forma mais clara. A informalidade não tem sido boa companheira e por isso avisa-nos para o futuro que a formalidade é muito melhor solução de todos estes processos. A formalidade obriga a que se cumpra o regimento ou que ele a ser incumprido seja apenas por unanimidade, o que significa que não pode haver reuniões de comissão enquanto existir sessão de plenário. No passado, ontem, a situação foi diferente, já não podemos alterar essa situação. Para o futuro, o descontentamento de todos os grupos parlamentares sobre a forma como foi informada a reunião, a forma como ela foi marcada e enquadrada nos trabalhos da Comissão, está registada e eu transmitirei ao Sr. Presidente, que é quem tem depois a tutela e a responsabilidade de fazer a marcação destas agendas. Bom trabalho. Eu desculpe, eu agradeço essa... Eu há pouco, como desviámos a conversa, tinha tentado transpor em dois pontos a sua intervenção. Não tendo existido nenhum tipo de indicação contrária, e permita-me interpretar isso como uma anuência a todos os grupos parlamentares, a sugestão que eu transmitirei ao Sr. Presidente é que inicie um texto sobre a matéria para depois circular entre os grupos parlamentares para, obtendo feedback, alterações, no fundo, fazer aquilo que já sabemos que é normal fazer na elaboração de um texto, podermos chegar a um texto comum da Comissão para apresentar o plenário. Muito obrigado.